Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. O principal divertimento diário do sítio, essa generosidade dos brancos de mistura com o acanhamento e a bebedeira da caboclada. Por gratidão, os caboclos com as suas violas cantará às noites, que deviam ser de luar. Outras vezes improvisavam um bumba meu boi, em que não havia, como na cidade, o ataque dos buscapés, mas havia muita cachaça para excitá-os. Não foram somente estas as impressões vadias, velhas e alegres que colhi nos sítios. Trouxe também deles uma séria provisão de malheleitas. Ainda me perdura a remota sensação de surpresa e terror das primeiras manifestações do impaludismo. Tremulo de um calafrio desordenado, puseram-me na rede, que o meu violento tremor sacudia loucamente. Atento aos movimentos absurdos, novos e curiosos desse mal imprevisto e estranho, ao mesmo tempo, espantado do que sucedia, me dando o calafrio, e não espaço para chorar, agarrava as minhas mãos nas de minha mãe para me proteger e salvar. Ao aquecesso de frio sucedia o abrasamento da febre, e com esta vinha o delírio. No começo tudo isto me ousava, e eu implorava para que me curassem sem demora. O quinino em pó, tomado em café amargo, agia lentamente. Os ataques vinham periódicos, e eu entrei espiando no ha-haus sem terror, e pouco a pouco gostosamente. O que me atraía neles era o delírio. Este era incongruente, exaltado, doido, mas que sedução. Nas paredes caiadas, estampavam-se as visagens da minha alucina sol. Outras imagens mais secretas, mais desejadas, não se desenhavam nessas figuras extravagantes, exteriorizadas. Ficavam na intimidade das minhas células, para o gozo profundo de minha sexualidade revelada, obscura e eterna. Afinal, a quinização foi eliminando as sesões, o delírio cotidiano cessou. Em vão busquei os sonhos acórdados da febre extinta. Tudo acabara para o menino macilento e triste em que me tornei. Não sei se foi o abalo das maleitas ou o esforço intelectual nesse período do crescimento que exagerou para sempre e a minha impressionabilidade. Seguramente a tendência emotiva em minha congênita, mas esses acidentes da moléstia e do errôneo regime de trabalho levaram ao paroxismo meu temperamento. Fiquei sujeito a vertigens ou sincopes. Geralmente provocadas por emoções violentas. Esses desequilíbrios nervosos acompanharam a minha existência, arriscando-me constantemente a vida. E possível que tal exaltação emotiva concorra para o lirismo dos meus escritos, para a comunicabilidade com os humanos, para captar mais facilmente os fluidos, os íons, os eletrones do universo. Infelizmente, o excesso de sensibilidade transborda, avassala, paralisa. O meu trabalho intelectual na sua primeira se consiste em subjugar, disciplinar a desordenada sensibilidade. O esforço é considerável e exaustivo. Um dos espetáculos que mais impressionaram essa sensibilidade foi o da chegada no Maranhão dos miseros retirantes cearenses, os desgraçados da grande seca de 1877 a 1880. Desembarcavam na rampa do palácio e subiam a ladeira sob as vaias da populaça maranhense. Será, moleque, cabeça chata. Vai-se embora, volta, porque puseste nosso senhor na jangada e soltaste ele no mal. Bem fê, digo de Deus. Os miseráveis, taciturnos, e olhos vidrados pela fome e pela sede, não tinham força sequer para resmungar o ódio que os esmagava. Marchavam cabisbaixo, silenciosos, carregados de maldições, alucinados pelas perseguições divinas e humanas. Vinham comidos pela fome que lhes deixava apenas o esqueleto ambulante. Reduzidos à extremidade da carne, a pele, curtida de sol, se lhes agarrava aos ossos. Ouvia-se o ruído soturno da ossadura desconjuntada. Caminhavam pela cidade na cadência sertaneja de quem revai devorar léguas de campo estorricado. Passavam homens barbudos, profeticos, homens pelados de gafeiras, sem pecausinas vestidos de camisa fora da ceroula, mostrando as retesas canelas finas de tanto andar. Quase todos traziam a cabaça seca, onde recolheram as últimas gotas d'água do sertão. Passavam mulheres tostadas, desgrenhadas, arrastando crianças portadoras de gaiolas de graúnas, muitas carregando nos braços um fardo, que era o filho morto no vapor. Aboletavam-se no palácio do bispo em construção no Largo da Sé. Levas e levas de redigentes ali foram abrigadas e mal socorridas por um governo pobre, imprevidente e impiedoso. Mas havia sempre na cidade gente generosa para socorrer os famélicos. Estes saíam a mendigar, afrontando os apupos da molicagem. Tanta miséria me atraía dolorosamente. Indiferente à fedentina dos sórdidos retirantes, todas as tardes vinha vê-los. Eles foram se familiarizando comigo. Ouvia-lhes, deslumbrado, a narrativa das suas venturas nos campos farto de carne e leite e chorava com os lances tenebrosos da maldição da seca. E que esperança tenaz e milagrosa de voltar à terra novamente molhada, ver verde. A linguagem cantante estropiada, o senhor sim e or não, os quero não, chove não, me descansavam da fria correção lusa dos maranhenses. Era gente de tipos diversos, caboclos ciganos, aços louros. Nenhum preto. Raça de gente livre que jamais conhecera a escravidão, gente toda odorosa jogada perpetuamente entre a abastança e a fome. Sabiam esquecer a desgraça, podiam rir e cantar canções sertanejas de vaqueiros, de desafios de vagabundos, melopéias ciganas. Ouvindo-os contar e cantar, eu imaginava o sertão. Eu quisera partir para lá com eles, viver-lhes a vida arriscada, ardente, plemeia, evadir-me da ponderação burguesa da minha terra. Seguramente esse contacto diurno e longo com a miséria dos retirantes, remexendo-me o coração, revoltando-me, abriu em mim a fonte da piedade que tarde se transmudaria no fecundo sentimento, toda a solidariedade humana. A saída do Maranhão não demoraria muito. O meu espírito, sofrego de coisa nova e de liberdade, ia enfim ser contentado. Os meus preparatórios estavam terminados e meu pai decidira, contra a opinião dos velhos da família, mandar-me sozinho para a faculdade do Recife. Esta resolução foi extremamente benéfica para fortalecer a confiança em mim mesmo. Partir aos 13 anos e meio, sem tutela, donos meus atos em terra estranha, não poderia haver maior testemunho do meu discernimento, da minha energia. Foi este o mais edificante ato do meu grande educar e pai. Desde então me governei, me dirigi e caminhei, seguindo livremente os meus impulsos e a minha soberana vontade, fazendo a minha na própria lei. O Maranhão, que pela primeira vez eu deixava, afundava-se na decadência. A sua velha civilização, modesta e lenta, baseava-se como a de todo o Brasil, no trabalho escravo. Quando a emancipação acelerou, os lavradores maranhenses trataram de vender os escravos e tar os emperrados fazendeiros do sul. As fazendas privadas de trabalhadores caíram em letargia e, pouco a pouco, onde foram cultura e produção, espraiava-se a miséria das taperas. Os fazendeiros vieram para a capital disputarem os públicos. A política omitou-se a esse jogo de empregar e desempregar cabos eleitoras. O governo, extremamente pobre, desanimado, sem energia para suscitar o trabalho criador, assistia apático à degenerescência da província. Expandiam-se os vícios ociosos, principalmente os da sensualidade desenfreada. Os harens das fazendas foram transportados para a capital. Todos viviam na mancebia, até os conegos da Sé, incitando os vigários da roça e os frades. As mulatas e as filhas das cunhas espalhavam eflúvios rodiziacos e entorpeciam todo o Maranhão. A fúria sertaneja imperava numa sede de sangue e numa voracidade de latrocínios. A vida humana, incerta aos caprichos do Bacamarte. Enquanto os instintos se desbragavam, os espíritos definhavam. Aquela floração intelectual brilhante, artificial, da classe dos senhores, extinguia-se. A poesia e a criação estilizavam-se na gramática e na copia de clássicos verbais, longínquos e estranhos. Os que deviam trazer a seiva nova ainda não tinham surgido ou não eram entendidos. A inteligência desertou o seu antissolo e o seu êxodo e o das forças da mocidade, precipitaram a decrepitude. A preguiça espiritual marcava o ritmo roso. Nessa indolência, nesse abafamento, eu me agitava, sufocado e sôfrego. Zero meu ritmo era acelerado. Só eu tinha pressa. De quê? A minha primeira separação da família foi lancinante. Deixar minha mãe em prantos, vir acompanhado por tanta gente, como não ia, até embaixo na rampa, agarrar-me a meu pai, aos meus sustizos e a velhos amigos da casa, desesperado de os deixar, fazer a travessia para o vapor no Escalê que me levara tantos prazeres pela Bahia e pelos rios, era excessivo para o menino, cuja petulância se fundira na dor e na tristeza. O vapor saíra do porte ao anoitecer. Eu vi os faróis, iluminando o lado oposto à cidade, mas não senti-se mar. Deitei-me dolorido, esmagado, solitário, na estreita cama do acanhado camarote. Não me lembro exatamente da noite como,